da promo valor ao novo banco. Ou seja, saldar inclusivamente o endividamento que decorria dos empréstimos obrigacionistas que tinham sido contraídos por parte da promo valor ao novo banco. Este plano de negócios foi participado e aprovado pelo novo banco, contemplava assim a venda de alguns dos ativos imobiliários e a promoção imobiliária de outros, no seu conjunto. Essa estratégia assegurava o pagamento na totalidade das dívidas da promo valor. Foi esse o plano definido e assinado, e por isso infantizo. Este plano garantia o pagamento de todo o endividamento que tinha sido contraído pelo Grupo Promo Valor. Vamos aos factos concretos e aos números envolvidos. Em setembro de 2017, a dívida do Grupo Promo Valor no novo banco ascendia a 227,3 milhões de euros, sendo 217 milhões de euros referentes a capital, 8,9 milhões de euros referentes a juros, 1,4 milhões de euros relativos a comissões bancárias. Esses valores não incluíam os empréstimos obrigacionistas que ainda não se venceram e cujo capital ascende a 160 milhões de euros. Empréstimo cujo pagamento está assegurado pelo desenvolvimento imobiliário dos ativos da promo valor entregues ao fundo. Assim, em face do plano de negócios aprovado pelo novo banco, o desenvolvimento imobiliário dos ativos entregues pela promo valor garante duas coisas. Primeiro, realizar dividendos que pagam a dívida assumida pelo fundo. Segundo, permitir ainda distribuição remanescente capaz de liquidar o referido empréstimo obrigacionista tomado pelo então BES. O banco está sempre garantido com o controle total destes dividendos, uma vez que as obrigações são convertíveis em capital da promo valor. Em suma, o fundo recebeu a totalidade de patrimónios para pagamento da dívida e juros e liquidação de referido empréstimo obrigacionista. O novo banco recebeu tudo o que era preciso para liquidar, o que restava em termos de dívida, tendo eu saldado tudo o que me foi pedido. Sublinho, eu, Luís Filipe Vieira, saldei tudo o que me foi solicitado, ainda que mantivesse as minhas garantias pessoais. Passo a enumerar como foram saldadas as dívidas. 133,9 milhões de euros foram convertidos em OPs, unidades de participação do fundo. O fundo assumiu 85,9 milhões de euros de dívida, de acordo com o plano de desenvolvimento dos ativos imobiliários entregues pela Promo Valor. A Promo Valor ficou devedora de um montante de 7,5 milhões de euros. Acionistas individuais da Promo Valor, eu próprio entregámos 5 milhões de euros para capital desse fundo, garantindo assim uma parte da liquidez para o seu funcionamento. Além disso, tal como foi descrito e acordado pelo novo banco, o plano de negócios, os dividendos resultantes da sua execução, viabilizavam o pagamento do restante passivo da Promo Valor ao novo banco. Por último, a passagem do património para esse novo fundo permitiu ainda um reforço de garantias ao novo banco. É que a Promo Valor transferiu para esse fundo de imóveis que no início não tinham qualquer hipoteca a favor do novo banco, caso do hotel no Brasil e o edifício de escritórios em Moçambique. O que é inaudito, se nós atendermos à forma como outros processos similares foram resolvidos. A Promo Valor, para além da entrega de património que estava hipotecado e que resultou do investimento com base nos empréstimos que contraiu, entregou património ao fundo que não estava honorado, que não estava hipotecado. Por fim, não menos importante, entregou ainda património individual dos seus acionistas, 5 milhões de euros do património individual entregue em dinheiro ao novo banco. É a maior prova que ninguém mais do que eu procurou saldar, resolver junto ao sistema bancário as dívidas que foram contraídas no âmbito da atividade económica da Promo Valor. Não só procurei, como saldei. Permitam-me recapitular o que mais essencial vos quero aqui dizer. Entreguei o património do Grupo Promo Valor ao referido fundo, controlado pelo novo banco, em 96%. Entreguei dois ativos que não estavam honorados. Entreguei 5 milhões de euros do meu património pessoal para a recapitalização do fundo e deixei de ter controle sobre a gestão e sobre o seu desenvolvimento. De acordo com as avaliações promovidas pelo novo banco, em 2017, o referido plano de negócio não se projeta qualquer perda para o novo banco, logo para os contribuintes. Vou ressaltar esse ponto, não se projeta ter qualquer perda para o novo banco, logo para os contribuintes. A evolução do mercado imobiliário, no entanto, é algo que é sempre imprevisível, nomeadamente depois da pandemia. O património entregue ao fundo, paga a totalidade da dívida e permite obter os meios para saldar o empréstimo obrigacionista. Uma vez mais, permitam-me vincar, sem perdão, sem descontos, sem favores. Desde 2017 não tenho controle sobre a atividade do fundo, tendo apenas um representante no Comitê de Investimento dominado pelo novo banco, que não tem voto vinculativo e tem um voto na Assembleia de Representantes sem controle algum. Disponho de cerca de 3% do capital do fundo, mas a minha palavra vale zero na gestão e nas decisões que são tomadas. O fundo é controlado pelo novo banco, nenhuma decisão de gestão pode ser tomada sem a aprovação do novo banco. O fundo é gerido por uma sociedade gestora atualmente denominada por C2 Capital Partners e anteriormente denominada Capital Criativo. À data de nascimento, em 2017, esta sociedade gestora apresentava-se no mercado como uma entidade completamente competente para o desenvolvimento das atividades do referido fundo. Além disso, nessa sociedade gestora, o meu filho Tiago Vieira detinha uma pequena participação de capital e integrava o Conselho de Administração, o que permitia à Promo Valor manter-se próxima da gestão do fundo no futuro. Uma vez que o novo banco exigiu o afastamento da equipa de gestão da Promo Valor de toda e qualquer responsabilidade na implementação da gestão futura do fundo, o meu filho deixou a administração da sociedade gestora e vendeu a respectiva participação. Assim sendo, para concluir, quero sublinhar que a intervenção da Promovalor neste fundo está limitada a um representante do Comitê de Investimento, sem poder vinculativo, como antes referi, e à presença na Assembleia de Participantes. Para terminar, quero deixar bem claro que não desisto e não fujo das minhas responsabilidades. Por ser Presidente do Benfica, com toda a exposição pública que tal representa, tenho sido vítima de calúnias, mentiras, especulação neste processo. No campo de certas elites, há quem não perdoa duas coisas: ter vindo do povo e ter vencido, tanto na vida pessoal como na vida empresarial e no Benfica. Mas quero dizer de uma forma muito frontal: sou a pessoa mais orgulhosa em ser Presidente do Benfica, é uma das coisas mais felizes da minha vida, mas quem disser que isto me trouxe benefícios empresariais, mente. Paguei mais juros que qualquer outro empresário, não me foi perdoado rigorosamente nada, ao contrário do que aconteceu a muitos outros empresários que passaram pelo anonimato. Apenas por ser Presidente do Benfica, fui escrutinado até à exaustão e os resultados são inequívocos. Os ativos que foram financiados estão aí, à vista de todos, não evaporaram, não estão em offshores, a reestruturação feita é única por comparação a qualquer outra no novo banco ou de outros bancos. Zero perdão de dívida, capital e juros, reforço de garantias hipotecárias, manutenção do meu aval pessoal, reforço de liquidez para recuperar os ativos com contributo meu. Vivo em Portugal, sempre dei a cara, sempre tive total colaboração, tudo no interesse do novo banco e no interesse do meu bom nome. Nunca senti, nem nunca pedi tratamento privilegiado. E também nunca recebi. Paguei os encargos e os juros que os bancos pediram, nos projetos que os bancos avaliaram e os bancos aprovaram. Estou naturalmente disponível para contribuir para o esclarecimento de todos e quero responder de forma o mais eficiente possível para o apuramento da verdade. Nesse sentido, solicito que me concedam a possibilidade de poder esclarecer mais tarde alguma questão que hoje não consiga clarificar de forma completa e cabal. Há seguramente questões para as quais vai ser necessário recorrer à documentação da empresa e a informações dos meus colaboradores. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, Dr. Fernando Grão, excelentíssimos Srs. Deputados, estou agora à vossa disposição para esclarecer o que considerarem de relevante. Demorei pouco.
Antes de entrarmos diretamente na audição, queria só referir que o Sr. Luís Filipe Vieira vem acompanhado do seu advogado, que é o Sr. Dr. Luciano Marcos. Vamos então iniciar a audição com as perguntas. E, para o efeito, dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Luís Filipe Vieira. Antes de mais, gostava de lhe dar nota que a convocatória para estar cá hoje é na qualidade de empresário Luís Filipe Vieira e não de dirigente do Benfica. Portanto, gostava que isso ficasse claro, atento à sua intervenção. Nós não estamos aqui a interrogar nada relativamente ao Benfica, apenas na sua qualidade de empresário e no âmbito da sua relação com o BES e depois o novo banco. Primeira nota. Segunda nota, ao longo de muito tempo, fruto da relação que criou com a banca, e nomeadamente com o novo banco, desenvolveu um conjunto de subscrição de crédito junto do então Banco Espírito Santo, e a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é se confirma que a exposição total ao longo de todos estes anos ascendeu a 760 milhões de euros, relativo à Promo Valor e a todas as empresas onde participava.
Do Banco Espírito Santo, não posso dizer que nós tínhamos mais exposição, nomeadamente nós tínhamos um projeto chamado Verde Lago, que tinha um consórcio bancário e três bancos, que era o BES, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, de 240 milhões de euros, 270 milhões de euros. Em 2014, o máximo que atingimos de dívida no novo banco foram 382 milhões de euros.
E antes do novo banco?
Antes de novembro?
Portanto, temos o Banco Espírito Santo e o novo banco, não é? Portanto, desde o início, a sua exposição total ao Banco Espírito Santo, que depois transitou para o novo banco, ascendeu ao máximo de quanto?
Olha, no novo banco tem 387,284.
Eu julgo que é um bocadinho mais, mas lá iremos.
Se considerar o empréstimo abriacionista,
tudo, já a exposição total, a exposição não. Total de todas as empresas onde participava, direta ou indiretamente.
Não sei onde é que você... Onde é que o Sr. Deputado pode ver este número?
No relatório da Ernst & Young, só para lhe dar um exemplo, a 31 de 12 de 2014, a exposição ascendia a 487 milhões de euros, superior, por exemplo, ao valor que acabou de referir. Só para lhe dar algum exemplo. Gostava de lhe fazer esta pergunta. Uma vez que tinha uma relação especial com o Banco Espírito Santo e com o BCP, imagino que também tivesse uma relação especial com o Dr. Ricardo Salgado. Gostava que me confirmasse se era assim ou não e qual era a circunstância dessa relação.
Não, primeiro para clarificar, é bom nós, o senhor colocar-nos depois a pergunta por escrito sobre os 480 e tal milhões de euros, que de certeza que não atingimos esse montante com o BES. Era importante isso. Depois, a relação especial que eu tinha com o grupo BES era uma relação, se quer por assim, uma relação completamente transparente, já vinha do passado, já daí perto de Deus. Curiosamente, não era com ele que eu lidava, primeiro, não era com ele. Onde houve uma aproximação mais de perto foi quando foi o financiamento do Estádio da Luz. Por isso, os financiamentos que poderiam passar para o Banco Espírito Santo eram os nossos operacionais, era o nosso diretor financeiro, que normalmente ou era com o Bernardo Espírito Santo ou com o António Souto, que eram discutidos, e com o Dr. Vítor Madureira. E depois era aprovado em conselho.
E nunca reuniu com o Dr. Ricardo Salgado para discutir os seus negócios particulares e o financiamento às suas empresas?
Não, se perguntaram a mim se eu, o Sr. Deputado, se por vezes num jantar ou num almoço que fosse convidado para estar, se falava como é que estavam os negócios, como é que ia, como não ia, logicamente falava com ele. Mas isso não tem nada a ver com a parte da empresa, como é que ela funcionava. Não?
Muito bem. BES Vida. A determinada altura foi vendido um fundo imobiliário à BES Vida. Quer-nos explicar a circunstância deste negócio?
Que ano é que foi esse, está a dizer?
2012.
Ah. Aquilo da Matinha, não é? Ah? É isso. Olha, isso tem a ver, curiosamente, penso eu, com... Antes, por uma dificuldade, não sei porquê, porque era pela Troika ou o que era, nós fizemos esse empréstimo abrigacionista de 160 milhões de euros. Salvo erro, foi em 2011. E passado um ano, chamaram-me do banco que gostariam de... adquirir determinados ativos que nós tínhamos. Se me pergunta hoje se fiz mal, porque, mas também por respeito que o dinheiro era deles, eu também não podia dizer que não. Mas só para lhe dar uma ideia, um dos ativos hoje, se calhar só a Matinha, pagaria todo o endividamento meu e sobrava dinheiro. Foi a pior erro de gestão que fiz, mas como lhe digo, nós quando temos uma relação empresarial com um banco... Nós não vale a pena criarmos ali um contravapor quando eles dizem que é uma necessidade deles próprios fazerem essa operação. Essa operação teve uma pequena rentabilidade para nós, teve um lucro pequeno, mas entendi que devia fazer assim. E volto a frisar que em termos empresariais, se calhar foi um grande erro que eu fiz. E não tenho dúvidas nenhumas, naquela altura eu tinha o melhor património imobiliário em Lisboa, era meu. Então, meu, com o dinheiro do banco, vamos ser claros.
Então porquê que vendeu?
Como acabei de dizer, se você tem um financiador, que é o banco, e que fala consigo e diz há todo o interesse, não me pergunto qual era o interesse que existia, não quis perguntar, mas há todo o interesse que esse ativo que é, que ao fim e ao cabo, esse ativo que existia, nós temos necessidade de o adquirir. Eu não fui dar uma margem, dar alguma margem de rentabilidade ao nosso grupo e nós não dissemos que não, pronto, era um dos principais. Vamos lá, os segundos principais banqueiros nossos, não tínhamos nada a dizer. Mas foi um mau negócio.
Confirma-me que a venda foi por 147 milhões de euros e isso permitiu uma redução da exposição das suas empresas ao Banco Espírito Santo acima dos 100 milhões de euros?
Foi mais de 147 milhões de euros. A venda.
Qual é que foi o valor então?
Não sei, assim de propósito, não sei, assim de cabeça não tenho.
E, mas permitiu uma redução da exposição.